Sri Chaitanya Mahaprabhu apareceu para liberar todas as almas caídas. Somos nós, as almas caídas, rebeldes, nós que nos rebelamos contra Deus e caímos aqui nesta criação material, nessa ilha da fantasia, nesse hospício. É um hospício, né? Essa criação material é um hospício onde todo mundo está louco. Já saiu até aquela música, já saiu, já até passou aquela música, está todo mundo louco, né, Bima? Não, não vou cantar, não. É preocupação do mestre mostrar misericórdia às almas caídas. A este respeito, deve-se levar em conta Desha, Kala e Patra. Em português, o tempo, o local e as circunstâncias. Uma vez que moças e rapazes europeus e americanos em nosso movimento para a consciência de Krishna pregam juntos, homens menos inteligentes criticam que eles estão se misturando sem restrição. Moças e rapazes na Europa e nas Américas misturam-se irrestritamente e têm direitos iguais, pelo menos teoricamente, né? Portanto, não é possível separar completamente os homens das mulheres. Entretanto, é porque o homem é a manteiga e a mulher o fogo, né? Ah, meu amigo, você pôs o fogo perto da manteiga, a manteiga se derrete toda. Entretanto, estamos dando todas as instruções a homens e mulheres sobre como pregar e, na verdade, eles estão pregando muito bem. Naturalmente, proibimos sexo ilícito muito estritamente. É isso aí, Prabhupada não fez concessão de jeito nenhum. Quer sexo? Então se case. Não existe essa coisa de namoro, né? Namoro é uma coisa inventada pelos demônios, Bimala, para aproveitar das mulheres. É para usar as mulheres como objeto sexual descartável. Moças e rapazes que não são casados não têm permissão de dormir juntos ou viver juntos. E há acomodações separadas para moças e rapazes em todo o templo. Lembra que nós moramos com os devotos lá da Avenida Angélica em São Paulo, Bima? As mulheres... Ah, Bima, é brincadeira. Eu chamava o alojamento das mulheres de serpentário, né? Não, essa é uma alusão, né? Uma alusão que tem desde o começo do mundo, das histórias aí, né? É, a Eva, a serpente, essas histórias aí, por aí era brincadeira, serpentário, mas brincando se fala a verdade. A mulher comum e o homem comum não são nada bons, né? Dificilmente você vai encontrar um homem bom, uma mulher boa, que seja normal, uma mulher normal, um homem normal, difícil. Agora, se a pessoa, se ela é religiosa e ele religioso, já muda tudo, né? Tá. Está fugindo do foco, está perdendo o foco. Tá, então, as mulheres ficavam embaixo, né, separadas, e os homens em cima, né, no andar de cima, completamente separados, né? Porque senão, meu amigo, é aquilo lá que a gente acabou de falar. A mulher é o fogo, o homem é a manteiga. Ah, põe os dois perto, o homem derrete todo, derrete toda a manteiga, né, Bimo? Tá bom, já parei de falar. Devotos casados vivem fora do templo, pois no templo nem mesmo esposo e esposa têm permissão de viver juntos. É, senão vira bagunça, né? Os resultados disso são maravilhosos. Tanto homens quanto mulheres estão pregando o evangelho do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e do Senhor Krishna com força redobrada. Tá vendo? Neste verso, as palavras... Eu não tinha visto essa colocação de Prabhupada ainda. O Evangelho do Senhor Chaitanya, Bimala. E o Evangelho do Senhor Cristo. Ou seja, em português, claro, o Evangelho de Deus segundo o próprio Deus, sem intermediários, sem profetas, sem espíritos, sem fantasmas, sem nada no meio, né? É Deus falando e escrevendo pessoalmente. Neste verso, as palavras Saba Nistarite Kare Chaturi Apará indicam que Sri Chaitanya Mahaprabhu desejava liberar todas as pessoas. Esse é o desejo de Deus, né? Que todos parem de sofrer e voltem para casa. Portanto, por princípio, um pregador deve seguir estritamente as regras e regulações estabelecidas nas escrituras védicas, Todavia, ao mesmo tempo, deve planejar um método pelo qual o trabalho de pregação para redimir os caídos possa continuar com força total. Essa é a coisa mais importante para Deus e para o verdadeiro devoto de Deus, né? Levar de volta todas nós, almas caídas, almas rebeldes. Todos converteram-se em devotos do Senhor Chaitanya, mesmo os vários tipos de demônios, os Miletias e Javanas. Apenas os seguidores impersonalistas de Shankaracharya escaparam dele. Neste verso indica-se claramente que, embora o Senhor Chaitanya Mahaprabhu convertesse maometanos e outros demônios em devotos, os seguidores impersonalistas de Shankaracharya não se deixaram converter. Após aceitar a ordem de vida renunciada, Chaitanya Mahaprabhu converteu muitos karmanistas, que eram viciados em atividades frutivas, muitos grandes lógicos como Sarvabhaum Bhattacharya, Nindakas, blasfemadores, como Prakashananda Saraswati, não devotos, como Jagai Madai, né? O que mais tem é Jagai Madai, comedor de carne, bebedor de vinho e caçador de mulher. Hoje estão caçando até homem, caça qualquer coisa. Degradou tanto que agora não tem mais nem lógica, Bimala. E os estudantes degradados como Mukunda e seus amigos, todos eles gradualmente tornaram-se devotos do Senhor Krishna Chaitanya, mesmo os patãs ou os muçulmanos, mas os piores ofensores, os impersonalistas, eram extremamente difíceis de converter, pois escaparam muito habilidosamente aos métodos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ao descrever os impersonalistas, né, são os piores, são os inimigos de Deus, os maiores inimigos de Deus, aqueles que querem se fundir na luz, né? Fazer o quê? Quer se fundir? Que se funda, meu amigo. Quer se fundir na luz? Que se funda, né? É para lá que Deus manda os demônios que ele mata, né? Quando Deus mata um demônio, ele manda o demônio para a luz, né? Ele libera o demônio e vai lá para a luz, fica lá na luz. Então, grande coisa, né? A pessoa perde milhares de anos para tentar se fundir na luz, e depois que se funde na luz, vai ver que os inimigos de Deus estão todos lá. E pior que isso, depois cai aqui de novo, vai começar tudo de novo, ou seja, perda inútil de tempo. Ao descrever os Kashiras impersonalistas, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica que pessoas confundidas pelo conhecimento empírico ou pela percepção sensorial direta, que, portanto, consideram que mesmo este mundo material limitado pode ser medido por suas estimativas materiais, concluem que qualquer coisa que alguém possa discernir por percepção sensorial direta não passa de ilusão, maya. Elas afirmam que, embora a verdade absoluta esteja além da jurisdição da percepção sensorial, ela não inclui variedade ou desfrute transcendentais. Eles acham que as moradas eternas de Deus são vazias. São vazias. E que mais, Bimala? E impessoais. Não, imagina. Qualquer um que desfruta de sociedades, amizades, amores, sabores, cores, sons, prazeres. E Deus não, Deus para eles nem existe, né? Deus para eles é uma luz, é uma energia, é nada, ou seja, nada. Esse Deus com certeza não é Krishna, porque Krishna vive só desfrutando com todos aqueles que o amam ininterruptamente e imotivadamente. Mas vamos lá. Elas afirmam, essas pessoas impersonalistas, afirmam que, embora a verdade absoluta esteja além da jurisdição da percepção sensorial, ela não inclui variedade ou desfrute transcendentais. Tem até uma regra: a variedade é a mãe do prazer. E que variedade tem na energia, que variedade tem na luz? É muito estático com S, né? É estático com S, Bimo? Tem estático com X e estático com S. é estático, parado. Eu não penso, eu não sinto, eu não existo. Eu não penso, eu não sinto, eu não existo, né? É, eles querem fazer o suicídio espiritual, mas não existe, porque nós espíritos somos eternos, não tem como deixar de existir, porque nós somos um pedacinho de Deus, uma fagulhinha de Deus. E se uma fagulhinha de Deus morrer, então Deus está morrendo. E se Deus está morrendo, a essa altura já está morto mesmo, né? Porque imagina, se o cara consegue, o cara é uma parte de Deus, o cara é uma fagulhinha de Deus, assim como o sol, né? A luz do sol é formada de... E agora, Bimo? Esqueci minha cabecinha de pano. Partícula, é. Então, a luz do sol é formada de partículas, assim como Deus é formado de partículas. Então, nós somos uma partícula, uma fagulhinha do corpo de Deus. Se uma fagulhinha morrer, então Deus está morrendo. E a essa altura, Deus já estaria morto. Mas, como Deus é eterno, as suas partes, as suas fagulhinhas, os seus fragmentos também são eternos. Então não existe esse negócio de morte, existe você destruir o corpo material, depois você é obrigado a pegar outro, e aí? Só perdeu tempo, só sofreu. Essa é a ideia dos impersonalistas. Eu não penso, eu não sinto, que mais? Eu não penso, eu não sinto, eu não vivo, eu não... fica lá, eu não penso, eu não sinto, eu não existo, eu não penso, eu não sinto, eu não existo. Aí depois ele fica lá paradinho. Aí quando vem aquele desejo de pensar, sentir e desejar, porque nós somos máquinas de pensar, sentir e desejar, imediatamente ele cai aqui de novo para começar tudo de novo, sofrer tudo de novo. É perda inútil de tempo, para não falar burrice. Segundo, vamos achar um lugar para parar aqui. Segundo os Kashira impersonalistas, o mundo transcendental é simplesmente vazio. Vazio é a cabeça dele, Bimo. Vazia é a cabeça de quem esvazia a cabeça, esvazia as ideias materiais, ideias transcendentais. Eles não creem na personalidade da verdade absoluta, nem na variedade. É negar a variedade. Pô, se aqui nas moradas materiais tem variedade, imagine as variedades das moradas eternas de Deus, né? E suas atividades no mundo transcendental, embora tenham seus próprios argumentos, que não são muito fortes. Eles não fazem ideia das atividades variadas da verdade absoluta, Krishna. Estes impersonalistas, que são seguidores de Shankaracharya, uma encarnação de Shiva, são geralmente conhecidos como Kashira impersonalistas. Perto de Varanasi, há outro grupo de impersonalistas. Vamos parar aqui, onde vai se começar a falar, dos impersonalistas, perto de Varanasi. Essa cidade aqui tem muito impersonalista. Bom, gente boa, essa coleção, o Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha, você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar de graça, então vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Quase é preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma, já está abrindo, a melhor internet do mundo está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculada. Vai descendo, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Se não achar, fale com a gente, que a gente passa para você o link, tá bom? Então tá bom. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Tem aniversário? Deixa-me ver aqui. Se atualizou aí o negócio? Atualizou, Bimala? Atualizou, tá. Então, tá lá. Nesta quarta-feira, dia 15, quem está fazendo aniversário é Sua Santidade Bhakti Charu Swami, aniversário de nascimento. Mais uma grande alma que se rendeu aos pés de lótus de Deus, Krishna. E nesta quinta-feira, dia 16, tem o jejum de Parshva Ekadashi. E para você conhecer a história desse jejum, vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Parshva Ekadashi. Maharaja Yudhishthira perguntou ao Senhor Shri Krishna: qual é o nome do jejum que ocorre durante o quarto crescente do mês de Bhadrapada, que é uma mistura de agosto e setembro? Qual é a deidade adorável deste jejum e qual é o mérito que a pessoa alcança por observá-lo? Bondosamente, revele tudo isso para mim. E o Supremo Shri Krishna, o Deus Supremo, respondeu: ó Yudhishthira, este jejum chama-se Vamana Ekadashi, e ele concede tanto um grande mérito quanto a liberação última do enredamento material. Portanto, devido ao fato de que ele remove todas as reações pecaminosas da pessoa, ele também é chamado de Jayanti Ekadashi. Simplesmente ouvir as suas glórias livra a pessoa de todos os seus maus feitos passados. Nossa, olha aqui, olha o benefício de quem está ouvindo esse jejum. Simplesmente ouvir as suas glórias livra a pessoa de todos os seus maus feitos passados. Tão auspicioso é este jejum que observá-lo concede o mesmo mérito daquele obtido pela execução de um sacrifício de cavalo. Não há melhor jejum do que este, porque ele concede a liberação tão facilmente. Assim, se alguém deseja realmente libertar-se do mundo material, ele deve jejuar no jejum Vamana Ekadashi. Enquanto observa este santo jejum, o devoto de Deus deve amavelmente adorar o Senhor Supremo em sua forma de Vamana Deva, a encarnação anã de Deus, cujos olhos são como pétalas de lótus. Por assim fazê-lo, ele adora todas as outras formas de Deus também, incluindo o Brahma, Vishnu e Shiva, e na hora da morte, ele indubitavelmente... É verdade, Bhima. Só existem as expansões de Deus, diretas e indiretas, né? Aqui se falou de Brahma. Brahma geralmente é uma alma comum. O primeiro filho de Deus, né, é sempre uma alma comum que se qualifica para esta posição, esse posto de Brahma. Mas, quando não tem uma alma comum qualificada, o próprio Krishna se expande e aparece como o seu filho primogênito. Não é o caso deste nosso universo, né, que Brahma, o primeiro filho de Deus, é uma alma comum, claro, qualificada e dotada de poder, tá? É que pareceu que era tudo expansão de Krishna, mas é tudo expansão de Krishna, diretas e indiretas. Tá, vou ler de novo. Por assim fazê-lo, ele adora também as outras deidades, também incluindo Brahma, Vishnu e Shiva, e na hora da morte, ele indubitavelmente vai à morada do Senhor Hari. Em todos os três mundos, não há jejum mais importante a ser observado. A razão deste jejum ser tão auspicioso é que ele comemora o dia em que o Senhor Vishnu, dormindo, muda para o seu outro lado. Assim, este dia de jejum também é conhecido como Parivartini Ekadashi. Maharaja Yudhishthira então perguntou ao Senhor Krishna: ó Janardana, Janardana é outro nome de Deus... ó Janardana, por favor, esclareça minha dúvida. Como é que o Senhor Supremo Krishna dorme e então vira sobre o seu lado? Ó Senhor, quando você está dormindo, o que acontece com todas as outras entidades vivas? Por favor, também me diga como você prendeu o rei dos demônios, Bali Maharaja, e também como alguém pode satisfazer os sacerdotes brâmanas. Como a pessoa deve observar o voto dos 4 meses de chuva? Bondosamente seja misericordioso comigo e responda, na verdade, todas estas perguntas, né? Aqui está estas perguntas, Bimala. Nossa, encheu Krishna de perguntas. É o que todo mundo pode fazer, né? Para conhecer a verdade absoluta, tem que encher a verdade absoluta de perguntas. E para perguntar sobre Deus, primeiro é preciso ler o Evangelho de Deus segundo o próprio Deus, que é o Bhagavad Gita, como ele é. Bondosamente, seja misericordioso comigo e responda a estas perguntas. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, respondeu: ó Yudhishthira, leão entre os homens, eu narrarei com alegria para você um evento histórico que, simplesmente por ser ouvido, erradica todas as reações pecaminosas da pessoa. Na era de Treta Yuga, viveu um rei chamado Bali. Embora nascido em dinastia demoníaca, ele era muito devotado a mim. Ele cantava muitos hinos védicos para mim e executou um ritual Roma, simplesmente para minha satisfação. Ele respeitava os sacerdotes brâmanas, as pessoas duas vezes nascidas, e ocupava-os na execução de sacrifícios diários. Entretanto, esta grande alma teve uma desavença com Indra e eventualmente venceu na batalha. Bali tomou todo o seu reino celestial, que eu dei pessoalmente a Indra. Indra sempre, né, sempre aprontando, esse semideus, esse rei dos céus aí, socorro, e sempre apronta, né? Bali tomou todo o seu reino celestial que eu dei pessoalmente a Indra. Portanto, Indra e todos os semideuses, junto com muitos grandes sábios, aproximaram-se de mim e queixaram-se de Bali Maharaja. Curvando suas cabeças ao chão e oferecendo orações sagradas dos Vedas, eles me adoraram junto com o mestre espiritual deles, Brihaspati. Assim, eu concordei em aparecer para o benefício deles, como o anão Vamanadeva, na minha 5ª encarnação. É uma das 10 encarnações mais famosas de Deus. O rei de Yudhishthira perguntou: ó, Senhor Krishna, como foi possível para você, com um corpo de anão, vencer um demônio tão poderoso? Por favor, explique isto claramente, porque sou o seu devoto fiel. E o Senhor Shri Krishna respondeu: embora fosse um anão, eu era um sacerdote brâmana e me aproximei de Bali Maharaja. Me aproximei para pedir caridade em forma de terras. E eu disse: ó Bali, por favor, me dê simplesmente 3 passos de terra em caridade. Para mim, tal pedaço pequeno de terra será tão bom quanto os 3 mundos. Aí Krishna falou das intenções dele, né? Mas Bali não entendeu, né? E Bali concordou em satisfazer o meu pedido sem mais considerações. Mas assim que ele me deu a terra, meu corpo começou a se expandir em uma gigantesca forma transcendental. Eu cobri toda a terra com o meu pé, toda a burva louca com minhas coxas, o céu suarga com minha cintura, Mahaloka com o meu estômago, Dhyana louca com o meu peito, Tapa louca com meu pescoço e Satya louca com minha cabeça e face. Um passo que Deus deu, cobriu todo o universo material, né? Quase todo o universo material. Eu cobri toda a criação. Realmente todos os planetas do universo, incluindo o Sol e a Lua, foram abrangidas pela minha forma gigantesca. Vendo este meu passatempo surpreendente, todos os semideuses, incluindo Indra e Shesha, o rei das serpentes, começaram a cantar os hinos védicos e a oferecer orações para mim. Então peguei Bali Maharaja pelas mãos e disse a ele: ó impecável, eu cobri toda a terra com um passo e todos os planetas do universo com o segundo passo. Agora, onde irei pôr o meu pé para medir o 3º passo de terra que você me prometeu? Ao ouvir isto, Bali Maharaja curvou-se e ofereceu-me a sua cabeça. Ó Yudhishthira, eu coloquei o meu pé em sua cabeça e mandei-o para o inferno, Patala Louca. Vendo assim ele humilhado, eu fiquei muito satisfeito e disse a Bali que dali em diante eu iria residir permanentemente em seu palácio. Tudo bem, né? Falou, pô, mas que Deus, Deus malvado, ele mandou o cara para o inferno? É, só que ele foi residir no palácio dele lá no inferno, né? Porque quando você satisfaz Deus, meu amigo, aí é só alegria, né? Depois disso, a riqueza e a opulência que ele teve nesse palácio no inferno é indescritível. Indescritível ainda é Deus morar nesse palácio com ele, né? Olha só o benefício, parece uma punição, mas na verdade é um benefício inimaginável, até pelos semideuses, né? Nem os semideuses do céu tiveram tanta opulência, e muito menos a presença pessoal de Deus. Depois disso, no Parivartini Ekadashi, o qual ocorre o jejum que ocorre durante o quarto crescente do mês de Bhadra, Bali, o filho de Virichana, instalou a forma de minha deidade em sua residência. Ó rei, continuou o senhor Shri Krishna, até o Haribodhini Ekadashi, o jejum de Ekadashi que ocorre no quarto crescente do mês de Kartika, eu continuo dormindo no oceano de leite. O mérito que alguém acumula durante este período é particularmente poderoso. A pessoa, portanto, deve observar o Parivartini jejum de Ekadashi cuidadosamente. Realmente ele é especialmente purificador e assim limpa a pessoa de todas as reações pecaminosas. Nesse dia, o devoto fiel deve adorar o Senhor Trivikrama, Vamanadeva, o qual é o Supremo Pai, porque neste dia eu me viro para dormir do outro lado. Se possível, neste dia, alguém deve dar a uma pessoa qualificada algum iogurte misturado com arroz inflado, bem como alguma prata, e então permanecer desperto por toda a noite. Esta simples observância libertará a pessoa do condicionamento material. Aquele que observar este sagrado jejum Parivartini Ekadashi da forma que eu descrevi, irá certamente obter todos os tipos de felicidade neste mundo e o reino de Deus depois daqui. Aquele que simplesmente ouve esta narração com devoção irá para a morada dos semideuses e brilhará ali como a própria lua. Tão poderosa é a observação deste jejum de Ekadashi. De fato, esta observação é tão poderosa quanto a execução de 1000 sacrifícios de cavalo. E assim acaba a narração das glórias do Parivartini Ekadashi, ou Vamana Ekadashi, também chamado de Parshva Ekadashi do Brahma Vaivarta Purana. Tradução: Ananya Bhakdas, Fidelidade e Correção, Adwaya Das e Bhaktin Alina Duran, Digitação Paramahansa Das e Tulasi F. dos Santos. E agora só resta glorificar, né, esse dia tão purificante. Parivartini Ekadashi ki jai, Vamana Ekadashi ki jai, Parshva Ekadashi ki jai. Então todos estão convidados a jejuar, né? E o jejum, quando vai falar? Quando quebra o jejum, Bimala? Ah, no próximo programa a gente fala o horário de quebrar o jejum. Tá bom, Bimala. Então tá bom, a senhora que manda fazer o quê, né? E agora o que nós vamos fazer, hein? Vai dar tempo de ler um passatempo? Não, não vai dar tempo de ler um passatempo. Vai dar tempo? Não vai dar tempo? Não vai dar tempo. Tá bom. Então vamos ler. Bom, todo esse conhecimento está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer esse conhecimento na mão, então vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que nós vamos ler agora na sequência, o Bhagavad Gita como ele é, o livro de Krishna, o néctar da devoção, ensinamentos do Senhor Chaitanya, o Bhagavad Gita normal, edição normal, ensinamentos da Rainha Kunti, a ciência da autorrealização, grandes festivais dos devotos de Deus, e vai descendo e vai aparecendo aí. Tem muitos livros aí, muitas opções para você. Comece sua coleção dos livros de Prabhupada, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Onde nós paramos, hein? Capítulo Nova Jagannatha Puri. Paramos aqui onde estava falando que a forma de Deus no altar roubou o leite condensado para o seu devoto. E Prabhupada: não, você não ouviu. Após ver a forma de Deus no altar, Chaitanya estava sentado e olhando, e neste ínterim, Nityananda Prabhu narrava a história de como a forma de Deus no altar tornou-se um ladrão de iogurte. Gopinata, Shira Chora Gopinata, entendeu agora? Hayagriva titubeu, Nityananda? E Prabhupada: Nityananda acompanhava o Senhor Chaitanya. E Hayagriva: Nityananda narrava isto para o Senhor Chaitanya? E Prabhupada: sim. A forma de Deus no altar ficou conhecida como o ladrão de iogurte, Shira Chora Gopinata. E narrou-se a história. Repetia Prabhupada pela terceira vez. Disse que de anteriormente a deidade, né, a forma de Deus no altar, a escultura, a estátua de Deus no altar, havia roubado um pote de leite condensado para o seu devoto. Desculpem, não era iogurte, era leite condensado. É outro néctar, né? Puro néctar, espiritual néctar, como fala o meu amigo, meu irmão, meu camarada Krishna Dama, né? Quando a coisa está muito gostosa, ele fala: nossa, isso aqui está um verdadeiro espiritual néctar. E Hayagriva pergunta: agora, que relação direta isso tem com o Senhor Chaitanya? E Prabhupada explica, né? E responde: o Senhor Chaitanya visitou este templo. Qualquer pessoa que naqueles dias fosse a Jagannatha Puri vindo da Bengala tinha que passar por aquele caminho. E no caminho está o templo de Shira Chora Gopinatha. A deidade ladrona de leite condensado. Imagina, Deus é o maior ladrão que existe, Bima. Deus é o mais tudo, então ele é o maior ladrão também, né? Assim, todos costumavam visitá-lo. Antigamente, Madhavendra Puri também visitou este templo e a deidade roubou o leite condensado para ele. Se Krishna deixar, nós vamos ler esta história, né? No começo do programa, que nós estamos lendo a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, e tem essa história, né? De Deus roubando o leite condensado para o seu devoto Madhavendra Puri. Daquela época em diante, a deidade ficou conhecida como Shira Chora Gopinatha, o ladrão de leite condensado. Tal história foi narrada para Chaitanya Mahaprabhu. Assim, enquanto ele estava sentado perante a deidade, narrou-se a história. E Chaitanya Mahaprabhu regozijou-se de que Deus seja tão bondoso que às vezes rouba para o seu devoto. Este é o sentido. Assim deve-se preparar a cena aqui, de um templo muito belo. A estátua está dentro e o Senhor Chaitanya entra cantando Hare Krishna. E então ele assiste à adoração da escultura de Deus no altar, da forma de Deus no altar. E estas coisas devem ser mostradas nesta cena. Uma breve história sobre ele e pronto. Quando Prabhupada contou sobre a visita do Senhor Chaitanya ao templo de Sakshi Gopala, novamente Hayagriva se perdeu. Você entendeu? Perguntou Prabhupada. Não, riu-se Hayagriva furtivamente. Não entendi. E finalmente Hayagriva parava de fazer perguntas e interromper. Embora tivesse pouquíssimo conhecimento sobre a identidade ou importância dos personagens, logo que ouvi um pouco sobre eles, tentava amoldar e reajustar os seus atos do ponto de vista dramático. Prabhupada não levantara quaisquer objeções às indagações de Hayagriva. De fato, Prabhupada requisitara-as, de modo que Hayagriva pudesse compreender como apresentar a peça. Hayagriva, contudo, decidiu primeiro tentar ouvir o que Prabhupada dizia. Ao final da primeira hora da conversa deles, Prabhupada narrara muitas cenas da primeira metade da vida do Senhor Chaitanya. Sua provocação aos sacerdotes brâmanas no rio Ganges aos 5 anos, seu movimento de desobediência civil contra um magistrado maometano, sua aceitação da ordem renunciada da vida aos 24 anos, seu último encontro com sua amada mãe, sua viagem a Puri e jornada pelo sul da Índia, seu encontro e instrução a discípulos de Savabhaum Bhattacharya, Ramanandarai, Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Finalmente, a programação matinal de Prabhupada não lhe permitiu ir mais adiante. Era hora de se banhar e almoçar. No dia seguinte, encontrariam-se novamente. Até fazer teatro, Prabhupada ensinou, imagine. Na próxima sessão, Prabhupada ensinou tudo e mais um pouco. Hayagriva, afinal, é o mestre do universo inteiro, né? Hayagriva ouviu com mais cuidado e as cenas transcendentais vieram rapidamente uma após a outra. Enquanto Prabhupada descrevia cada cena, falando as palavras e pensamentos do Senhor Chaitanya e seus associados, parecia estar vendo as cenas acontecerem perante ele. Ficou, Bimala, eu tive essa impressão quando eu vi uma palestra de Sua Santidade Jaipataka Swami, né, no festival latino-americano lá em Nova Gokula, ele narrando os passatempos, parecia que eu estava vendo os passatempos ali, né? Parecia que o Senhor Chaitanya estava ali. Eu não tinha e não tenho olhos de ver, mas com certeza estava realmente, né? Porque a gente cansa de ler, né, que Deus não é diferente de seu som, de seu nome e de suas histórias. Então ele ficou especialmente comovido ao falar sobre o Senhor Chaitanya e Haridasa Thakur. Está chegando o aniversário de Haridasa Thakur. A vida de Haridasa Thakur, disse Prabhupada, é que ele nasceu em família muçulmana. De alguma forma ele se tornou um devoto de Deus e cantava 300 mil vezes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ele se tornou o mestre do cantar dos santos nomes de Deus. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu fez dele o mestre, a autoridade máxima no canto de Hare Krishna. Por isso glorificamos Haridasa Thakur como o mestre do cantar dos santos nomes de Deus. Namacharya Haridasa Thakur ki jai, porque ele se tornou o mestre, a autoridade no cantar de Hare Krishna. e nasceu em família de muçulmanos, né? Quando o senhor Chaitanya tomou a ordem de vida renunciada, Haridasa Thakur decidiu: meu querido senhor, estás partindo de Navadvipa, para que então servirá a minha vida? Leve-me, ou então me deixe morrer. Assim, Chaitanya Mahaprabhu disse: não, por que deverias morrer? Vem comigo. Assim, o levou para Jagannathapuri. Em Jagannathapuri, por considerar-se nascido em família maometana, Haridasa não entrou no templo. Porém, imagina, né, a humildade de Haridasa Thakur. É uma encarnação do filho primogênito de Deus, Bimala, o senhor Brahma, né? É, o senhor, o Haridasa voltou, quando Deus voltou aqui há 535 anos atrás, Haridasa, o primeiro filho dele, né? O senhor Brahma voltou com ele, né? Era um de seus associados. E nós vamos ler essa história também na coleção Sri Chaitanya Charitamrita no começo do programa, se Krishna deixar. Porém, Chaitanya Mahaprabhu deu-lhe um lugar na casa de Kashinatha Mishra. Ali ele cantava Hare Krishna e Chaitanya Mahaprabhu enviava-lhe alimento oferecido a Deus todos os dias. Dessa maneira, ele passava os seus dias e Chaitanya Mahaprabhu costumava vir vê-lo diariamente. Srila Prabhupada queria uma cena para o desaparecimento de Haridasa Thakur. Hayagriva, este é o mesmo... Hayagriva pergunta: este é o mesmo Haridasa que os maometanos atiraram no rio? Sim, disse Prabhupada. Então, muito despreocupadamente, Hayagriva pensou em voz alta. Então ele finalmente encontrou o seu fim ali na quinta cena. E Prabhupada hesitou. Aqui Hayagriva novamente revelava sua falta de conhecimento transcendental, falando como se a morte de Haridasa fosse igual à morte de um homem comum. Tudo bem, assinalou Hayagriva. Qual é este incidente em particular? E Prabhupada fala: o incidente em particular é significativo. Chaitanya Mahaprabhu era um sacerdote brâmana e um renunciado. Segundo o costume social, ele não devia sequer tocar num muçulmano. Porém, Haridasa Thakur era muçulmano, e mesmo assim, na hora da morte, o próprio senhor Chaitanya pegou o corpo dele e dançou com o corpo dele, e o colocou no túmulo e distribuiu alimentos oferecidos a Deus. Foi uma tremenda festa, né? A morte de Haridasa Thakur. Como Haridasa Thakur era muçulmano, não entrava no templo de Jagannathapuri, pois os hindus eram muito estritos. Haridasa era devoto, mas pensava: por que devo eu criar confusão? Assim, Chaitanya Mahaprabhu apreciava o comportamento humilde de Haridasa. Embora se tivesse tornado devoto, não entrava no templo à força. Porém, então o próprio Chaitanya Mahaprabhu vinha vê-lo diariamente. Você vê, por humildade ele não ia ver Deus no altar do templo. E por satisfazer Deus com essa humildade, o próprio Deus ia ver ele todos os dias e levar alimento oferecido para ele. Imagine, né? É o que o mestre de Prabhupada falou, né? Faça um serviço tão bom que Deus queira ver você. É, não queira ver Deus. Faça com que Deus queira ver você. Quando ia tomar banho de mar, primeiro ia visitar Haridasa. Haridasa, que estás fazendo? E Haridasa prestava suas reverências e Chaitanya sentava-se e conversava por algum tempo com ele. Então Chaitanya Mahaprabhu ia tomar o seu banho. Dessa maneira, ao vir um dia, Chaitanya encontrou Haridasa passando mal. Haridasa, como está a tua saúde? Sim, senhor, não muito bem, afinal de contas é o corpo. É, o corpo é sempre miserável, né? Então, no terceiro dia, ele viu que Haridasa ia deixar o seu corpo, em português, claro, morrer. Mas o devoto nunca morre, o devoto aparece e desaparece, é como o sol, né? Ele aparece e desaparece. Assim, Chaitanya Mahaprabhu perguntou-lhe: Haridasa, o que desejas? E ambos se compreendiam. E Haridasa disse: Estes são meus últimos momentos, por favor, fica comigo. Srila Prabhupada ficou arrebatado pelas emoções transcendentais e intensas da cena, como se ela acontecesse perante ele. Fechou os seus olhos e murmurou parou de falar, e então começou de novo, lentamente, titubeante. Então Chaitanya Mahaprabhu pôs-se de pé perante ele, três pontinhos, e ele deixou o seu corpo, abandonou o corpo, como alguém abandona o carro lá na rua, né? É assim que um devoto passa de um mundo para o outro, de um corpo para o outro. E Prabhupada suspirou e se calou. Hayagriva pasmava, sentado no chão. Ao soerguer os olhos, notou que o Swamiji chorava de êxtase. Rapidamente, Prabhupada resumiu algumas últimas cenas e encerrou o seu esboço. Agora escreva, disse ele a Hayagriva, e eu depois faço algum acréscimo ou alteração. Esta é a sinopse e a estrutura. Agora pode prosseguir. E Hayagriva saiu do quarto. Tinha um vasto material e duvidava que jamais escreveria a peça. Porém, é uma grande produção, né? Porém, estava agradecido de ter ouvido este discurso especial. Sentado sobre uma mesa de bilhar na sala de lazer estudantil, cantando num pequeno microfone enquanto seus seguidores tocavam seus instrumentos, Prabhupada começou o canto e dança público de Hare Krishna na Universidade Stanford. A princípio, havia cerca de 20 alunos, mas aos poucos, mais entraram no grêmio recreativo e amontoaram-se ao redor. Todos cantavam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, de repente, a sala de lazer transformou-se. Enquanto mais de 200 alunos da Stanford, a maioria deles completamente novatos no mantra Hare Krishna, dançavam e cantavam com tanto entusiasmo quanto a turma mais desinibida do Hagersbury. Prabhupada liderou o canto e dança público de Hare Krishna por mais de uma hora. Imagine, né? Mais de uma hora cantando e dançando Hare Krishna com os estudantes de Stanford. Em sua palestra subsequente, explicou o que todos eles haviam acabado de experimentar. Esta dança e canto de Hare Krishna é o melhor processo para sair desta ilusão de que eu sou este corpo. Nossa sociedade está tentando distribuir ao mundo a dádiva inestimável do Senhor Krishna. Vocês não entenderam as palavras, mas de qualquer modo sentiram o êxtase ao dançar. E Prabhupada recebeu perguntas da audiência. Tudo corria normalmente até que alguém perguntou se os estudantes universitários deveriam responder ao recrutamento militar. E Prabhupada replicou que, uma vez que eles haviam elegido seu próprio governo, não adiantava reclamar se o governo lhes falava para irem à guerra. Porém, alguns dos alunos, os mesmos que haviam cantado e dançado Hare Krishna há apenas minutos atrás, começaram a gritar: Não, não, não! E Prabhupada tentou explicar o seu ponto, mas eles levantaram suas vozes enraivecidas até que o salão virou um pandemônio de gritos. É ignorância, né? A pessoa ignorante não entende as boas instruções, não ouve as boas instruções, e são assim imediatistas. Finalmente, Srila Prabhupada pegou os símbolos de mão e começou a cantar de novo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E os dissidentes saíram, para não falar os ignorantes, né, meu? É, todos nós, né, somos influenciados a todo momento por um dos modos da natureza, pela ignorância, paixão ou bondade. Conhecimento só se adquire pelas pessoas que são influenciadas pelo modo da bondade. No dia seguinte, o Palo Alto Times publicou uma história de primeira página com as manchetes e uma foto do canto e dança público de Hare Krishna. Dança milenar de transe. Dança Hare Krishna milenar de transe caracteriza a visita de Swami a Stanford. Esperem um minuto aí. Todos vocês, pessoal do embalo, há uma nova dança a ponto de varrer o país. Chama-se o Swami. Irá substituir o Frug, o Vatusi e o Swing e até o velho e bom jazz de taberna. Por quê? Porque vocês podem fazer qualquer passo antigo nele e ao mesmo tempo encontrar felicidade verdadeira cantando Hare Krishna. Podem livrar-se da ilusão de que vocês e seus corpos são inseparáveis, três pontinhos. O canto de Hare Krishna começou tranquilamente, mas ganhou volume à medida que mais e mais pessoas aderiram. Após meia hora, um jovem de cabelos compridos com três voltas de rosário vermelho ao redor do pescoço levantou-se e começou a dançar com a música Hare Krishna. Fechou seus olhos em êxtase e ergueu as palmas de suas mãos bem para cima dos ombros. Bem para cima dos ombros, é. Não errei não, Bimala, tá certo? Duas moças logo seguiram. Uma tinha um cordão de sinos em volta do pescoço. Um camarada barbado com um boné rosa fosforescente juntou-se ainda tocando seu tamborim. O Swami introduziu o microfone à sua frente e o volume avantajado fez com que outros cantassem Hare Krishna e sapateassem mais alto. Uma moça bonita, com vestido vermelho, dançava como que em transe hipnótico. Um moreno baixinho, impecavelmente vestido com terno e gravata, tirou os seus sapatos e aderiu. Um jovem professor de matemática fez o mesmo. Uma graciosa loirinha de 3 anos de idade mexia-se e gingava num canto. De repente, a maior parte da audiência cantava e dançava Hare Krishna. O ritmo ficou mais e mais rápido. O suor escorria pelos rostos. A temperatura subiu. E então, tudo parou. Srila Prabhupada ficou contente com o artigo e pediu algumas fotocópias dele. É, como eles estão chamando a dança, riu ele. O Swami, estavam para aqui, Bimala, onde Prabhupada vai comentar sobre a reportagem do jornal. Falou o nome? Ao Palo Alto Times, ou coisa parecida. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Infelizmente, essa coleção ainda não tem em português de graça, tá? Se você quiser, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada. Quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma, já está abrindo. A melhor internet do mundo está abrindo. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Vai descendo. Não. A coleção Shrimadbhagavatam, Bimala. Tá vendo? Você faz eu até errar aqui, ó. A coleção Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado. Aí você desce mais. Aí aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Você clica e encomenda a sua coleção, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta.
Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya Ala Dala Dadaine Ala Dala Dadaine Hiranyakashipu Vakshaha Hiranyakashipu Vakshaha Shilatankam Nakalaye Shilatankam Nakalaye Toni Shinha para Toni Shinho Toni Shinha para Toni Shinho yato yamita Toni Shinha yato yamita Toni Shinha Maene Shinho Hidaene Shinho Maene Shinho Hidaene Shinho Nishinha Madin Sharanam Prapadye Nishinha Madin Sharanam Prapadye Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Hanubringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Avatara Kamalavare Nakam Nabuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Jaya Nishinha Deva 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 Jai Prahlada Maharaja 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 Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Shinhadeva Bhagavan ki jai, Prahlada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jagannathapuridam ki jai, Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Brihat Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gura Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nascimento.